Campus da Gente, da Universidade AM800 e da UniFM 107.9, hoje no Centro de Educação, divulgando a repercussão do contingenciamento de verba por parte do governo federal nas universidades federais. Eu converso agora com o Anderson Souza Prestes. Ele é acadêmico do quarto semestre do curso de Pedagogia Diurno e também é o coordenador-geral do Diretório Acadêmico do Centro de Educação. Anderson, no segmento dos acadêmicos, dos alunos, né, qual é a repercussão principal deste contingenciamento de verbas? Bom dia, Anderson.
Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite do Núcleo de Comunicação do Centro. Agradecer o convite de vocês estar aqui. Pensar os cortes, na verdade, é pensar o quanto eles nos afetam na nossa vida diária, assim, enquanto estudantes. Porque são coisas mínimas e que são necessárias e que estão sendo nos tiradas aos poucos, mas estão sendo tiradas. É um dia muito quente que tu não pode ligar o ar, papel higiênico que não tem nos banheiros, suco que não tem na Rio, e assim vai. E são coisas que a gente vai sabendo assim aos poucos e que a gente tem que lidar com isso sem saber o que está acontecendo na verdade, sabe? A gente sabe que os cortes estão nos afetando, mas a gente também não sabe a que nível está, sabe? Porque as coisas simplesmente vêm de cima e a gente só segue a nossa vida. E quando a Loiva traz essa questão de pensar assim, uma política de gestão que trate da questão de meio ambiente, que trata a questão de diminuição de gastos com energia, ok. Mas agora, realmente, o que ela falou é muito certo, sabe? Uma medida imposta de racionamento de energia que nos afeta de uma maneira assim, absurda é demais, sabe? E a quantas anda o nível de ensino-aprendizagem dos estudantes da FSM? Porque que aluno que chega do trabalho, por exemplo, passa o dia inteiro trabalhando, estuda no noturno, chega aqui, num calorão de noite, vai ter concentração para estudar, sabe? É muito complicado isso. É muito complicado a gente conseguir se concentrar nas aulas, dentro de uma sala de aula, que tu não pode ligar luz, não pode ligar o ar-condicionado, sabe? Que alguns banheiros podem ser fechados. E também pensar, né, que essas medidas que estão vindo estão nos afetando cada vez mais, ainda mais a própria questão do Futuris, né? Que é um projeto que tende à privatização das universidades públicas e que não diz respeito a nada da realidade da FSM, que tem a sua grande maioria alunos que são baixa renda, né?
É, a professora Anne, diretora do centro, falava também no prejuízo de enviar alunos para eventos, nesse intercâmbio cultural. Vocês terem a oportunidade, por exemplo, de irem para Porto Alegre acompanhar um congresso na área de educação. Isso também é um prejuízo, né, Anderson? Porque essa integração científica, acadêmica, cultural é importante para a formação de vocês e isso está prejudicado no momento.
Sim, e muito. E é até engraçado quando a gente pensa, novamente falando o Futurice, quando a gente pensa, por exemplo, num projeto que diz que vai colocar a internacionalização nas universidades, quando, na verdade, ela já existe, sabe? Ela já é concreta.
Teria que ser incrementada, né?
Sim, e se ela não está acontecendo de forma efetiva, é por causa desses contingenciamentos, sabe? E isso é muito real. É importante que a gente venha na aula, que a gente faça os nossos trabalhos aqui dentro de Santa Maria, dentro da FSM, mas é importante que a gente também saia da bolha, sabe? É importante que a gente, eu digo isso agora como estudante de pedagogia, dentro da minha área, é importante que eu conheça outros pedagogos, outros professores em formação, saber como são os outros contextos educativos. Isso é ótimo para a minha formação e para as futuras gerações que serão os meus alunos, sabe?
Anderson, você então é o coordenador-geral do Diretório Acadêmico aqui do Centro de Educação. E como está a mobilização estudantil? Isto é, a reação do aluno frente a todo esse quadro de dificuldade de restrição orçamentária que tem prejuízo, então, para a atividade letiva, acadêmica, de formação de vocês, né? Como é que está essa mobilização, então?
Nós, enquanto diretório, e digo com propriedade que também os outros diretórios da FSM estão investindo bastante nisso, porque a gente sabe que precisamos realizar um movimento da FSM para fora, porque os ataques estão acontecendo com a gente e ninguém está sabendo o que está acontecendo direito. Mas a gente também precisa ter uma base forte aqui dentro. Então, a gente está realizando aulas públicas, realizando rodas de conversa, assim, debates, todas oportunidades para que, enquanto estudantes da FSM, a gente consiga se unir e pensar formas de fazer frente a esses ataques. E, como eu disse, uma das formas efetivas disso é levar a FSM para fora. A gente sabe que a extensão da FSM é bem forte, mas que a gente precisa ir além, né? Não se contentar só com um projeto de extensão, se contentar só com trabalho numa ONG, mas sim efetivar isso. E é por isso que estão sendo levadas aulas públicas, por exemplo, para as praças, está sendo feito o evento, por exemplo, que o DCE puxa, que é o Balbúrdia no bairro, que foi feito agora nesse último fim de semana no Nova Santa Marta, e que são formas que a gente está conseguindo organizar para poder atingir as outras camadas da sociedade. Porque a gente sabe que não basta voltar o dinheiro para as universidades públicas, mas é necessário repensar um novo modelo da universidade. Um modelo que realmente seja democrático, que seja de uma efetiva representatividade, né? E que as camadas populares possam estar aqui dentro também, sabe? Eu acho que deixar isso bem garantido. Acho que essa é uma luta constante dos estudantes da UFSM, de buscar a sociedade para informá-los das coisas que acontecem aqui dentro, mas também de, junto com a sociedade, repensar um novo modelo de educação.
E aqui dentro da Universidade Federal de Santa Maria, Anderson, com relação a outros diretórios acadêmicos de centros também, há uma articulação, há um diálogo entre vocês? O DCE, por exemplo, o Diretório Central de Estudantes, também está nesta política de alerta? E o que é possível fazer para reagir a esse momento de restrição orçamentária? Como é que está, então, essa questão dos diretórios e do DCE?
Em relação aos diretórios, a gente tem já uma organização assim já definida, que é o Conselho de Entidades de Base, que é quando os diretórios se reúnem com o diretório central para discutir sobre as pautas colocadas e organizar a mobilização estudantil. Mas também se tem um comando à parte de estudantes que não fazem parte de diretórios e que também está fazendo um trabalho muito bom. Nós, enquanto diretório, temos uma força muito grande, mas também é bom que os próprios estudantes tenham esse protagonismo. Então, assim, a gente já tem um diálogo definido, mas ele está começando a ficar cada vez mais forte. A gente está organizando programações conjuntas entre diretórios, organizando palestras, enfim, porque um dos pensamentos que a gente teve durante toda essa questão dos ataques é como a gente também precisa se unir aqui dentro, enquanto diretórios, enquanto alunos de diferentes cursos. Pensar, por exemplo, o que um estudante de economia pode auxiliar num curso, por exemplo, aqui de educação, sabe? Ou um curso de educação pode auxiliar num curso de economia, sabe, por exemplo. Então, assim, a gente está organizando um trabalho conjunto, né, buscando organizar várias programações conjuntas, tanto aqui dentro quanto fora, para que a gente, novamente, tenha uma formação também bem interdisciplinar.
Bem, obrigado, Anderson, pela análise do momento e sucesso aí nas atividades, especialmente na coordenação geral do Diretório Acadêmico aqui do Centro de Educação.
Obrigado.
Obrigado, hein? Conversei então com o Anderson Souza Prestes. Ele é do quarto semestre do curso de Pedagogia Diurno aqui da UFSM e o coordenador geral do Diretório Acadêmico do Centro de Educação.